Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo retoma julgamento sobre constitucionalidade de prazo de 15 anos para quitação de precatórios.
STJ decide que condenado não precisa comprovar trabalho para conseguir progressão de regime.
Médico responderá por erro que levou o paciente à morte por meningite.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
Eu sou Alexandra Fiore.
O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que discute se a emenda que deu até 15 anos para quitação de precatórios é constitucional.
Os ministros decidiram pela extinção de duas das quatro ações ajuizadas sobre o tema. Repórter Juliana Costa.
Os ministros retomaram o julgamento das ações ajuizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, por associações de magistrados e pela Confederação Nacional da Indústria contra o pagamento parcelado de precatórios, com análise preliminar do argumento apresentado de que, para aprovar a emenda constitucional, é necessário que a discussão e votação sejam feitas em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional. Isso porque a emenda constitucional 62, que deu até 15 anos para a quitação dos precatórios, foi discutida e votada no mesmo dia no Senado. Por maioria dos votos, os ministros julgaram que a Constituição não prevê um tempo exato para esse trâmite e, por isso, o argumento não foi aceito. A Corte votou ainda pela extinção das ações ajuizadas pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, por considerarem ilegítimas. O STF volta a julgar nesta quinta-feira se a emenda constitucional 62 é constitucional ou não.
Comprovar emprego, uma exigência da lei de execução penal para que o condenado tenha direito ao regime aberto, deve levar em consideração a realidade social do mercado de trabalho.
A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu não ser necessária a comprovação de trabalho formal para que o preso consiga a progressão de regime. Repórter Pedro Scartesini.
O caso se refere ao julgamento de habeas corpus para um homem condenado inicialmente a 9 anos de prisão em regime fechado por estupro no Rio de Janeiro. No habeas corpus solicitado junto ao STJ, a defesa pediu que o regime aberto fosse restabelecido. O ministro relator Og Fernandes deu razão ao juiz de primeiro grau, considerando a dificuldade da obtenção de trabalho formal. Segundo o ministro, a realidade mostra que as pessoas com antecedentes criminais encontram mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente e competitivo.
O Superior Tribunal Militar condenou um tenente-coronel do Exército e um empresário gaúcho a mais de 4 anos de reclusão por desviar alimentos de quartel.
Os dois teriam forjado notas fiscais e desviado cerca de 16 toneladas de carne e outros gêneros alimentícios do 3º Batalhão de Suprimentos. O prejuízo chegou a R$200 mil. Repórter Dinomar Miranda.
O tenente-coronel gerenciava as compras de suprimentos do batalhão, sediado na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Auxiliado por outros militares, ele autorizava o pagamento das mercadorias sem que elas fossem entregues pelo empresário. Com a fraude, os réus embolsaram cerca de R$200 mil. Ao analisar o recurso, a ministra relatora Maria Elizabeth disse não ter dúvidas sobre o esquema que causava um descontrole fiscal no batalhão. Com a condenação, o tenente-coronel deve cumprir pena de 5 anos e 10 meses por estelionato e o empresário, 4 anos e 1 mês de reclusão, também pelo mesmo crime.
A terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um médico ao pagamento de 100 salários mínimos e de uma pensão alimentícia ao filho de uma paciente por erro no diagnóstico.
A vítima foi internada com dores no braço e na coluna e recebeu o diagnóstico de problemas psiquiátricos. Dias depois, morreu de meningite bacteriana. Repórter Hernandes Almeida.
O profissional recorreu e disse que a mulher não tinha sinais clínicos de doença grave. O relator, desembargador Fernando Carione, não acolheu os argumentos do médico. Para ele, foi verificada a negligência do profissional em apurar cada um dos sintomas da paciente quando manteve-se apático no exame clínico, especialmente pela falta de estrutura do hospital para realizar o diagnóstico. A condenação alcança solidariamente o hospital e outro médico que atendeu a paciente. A decisão foi unânime e cabe recurso a tribunais superiores.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. We'll be right back.